Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Pronto, três amigos aqui, três pessoas amantes do Estado para discutir o turismo, a cultura, as coisas boas de Pernambuco. Vamos começar com o nosso Leonardo Dantas, vocês permitem? É, foi presidente da Fundação de Cultura. Dá para lembrar o ano?
Eu fui o primeiro presidente da Fundação de Cultura. Eu criei a Fundação de Cultura em 1979 com Gustavo Krause, que ele queria que, ele queria que eu dirigisse a educação, mas eu ponderei que a educação precisava de um suporte executivo da cultura. E com isso eu propus à Fundação de Cultura Cidade do Recife, que surgiu em maio de 1979.
Quais foram as coisas que você procurou preservar de imediato,
professor? Não, preservar, eu acho que cultura é uma, primeiro, é uma coisa séria. É um assunto sério, não é um assunto que quando a pessoa quer degradar, quer minimizar a atividade de alguém, faz ele é um folclorista. Como se folclorista não fosse uma coisa séria. E, por curiosidade, eu trouxe para vocês aqui um trabalho lá da minha estante, de livros, que é de Pereira da Costa. É o primeiro tratado sobre cultura popular de Pernambuco. De Pernambuco, é de 1908.
Do estado todo, então?
É, o folclore pernambucano. Então, o que a gente vê hoje nas ruas, Pereira da Costa já tinha escrito. E depois ele fez outro trabalho também, que é o chamado vocabulário pernambucano. É o que se diz em Pernambuco. O vocabulário pernambucano tem mais de 800 páginas. Então, posteriormente, ele fez aquela obra que eu reeditei, que foi o Anais Pernambucano. Então, esse cidadão aqui mostra para todos nós que cultura é uma coisa séria. E que a gente está dentro daquilo que diz o filósofo. Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia.
É correto a gente dizer cultura popular?
Sim, tem cultura popular e cultura erudita. Cultura popular geralmente aquilo que Tobias Barreto chamava de povo e lenda, as lendas do povo. Sim. E a cultura erudita é quando você elabora e estuda e trabalha com um sistema de pesquisa, sobretudo documental. Porque na nossa região aqui, muita gente é da cultura do ouvir dizer. E com isso, comete coisas agressivas à nossa memória.
No seu tempo, ainda existia a Rosenblit em pleno funcionamento?
Eu fui produtor da Rosenblit. Eu produzi 12 LPs para a Rosenblit. Rosenblit, para mim, foi o meu grande campo de aprendizado. E Zé Rosenblit era aquele homem visionário que a gente chegava lá com o projeto, ele não perguntava quanto custava. Ele disse, vamos fazer. Como ia fazer, ninguém sabia. Assim aconteceu com viola versus viola, assim aconteceu com cirandas, assim aconteceu com o Carnaval dos Irmãos Valença, Carnavalença, com a série Baile da Saudade, com o LP Levino, o Frevo Vivo de Levino Ferreira. Isso tudo surgiu assim na Rosenblit. Eu levava lá Zé e ele, que eu tinha muita intimidade com ele, Zé e ele fazia, vamos fazer, Leonardinho. E a gente foi fazendo.
Às vezes eu fico pensando, por que que nós temos tanta gente de muito valor e esses nomes desaparecem e desaparecem da memória de todo mundo? E eu só posso entender isso como o fato da gente ter gente valorosa demais. A gente tem tanta gente boa.
É, não, um pouquinho desinteressada.
Também?
É, há um desinteresse, há uma desatenção, há até uma agressividade. Uma agressividade. Eu já vi gente muito importante que foi mestre de todo mundo aqui, todos nós jornalistas, não foram todos, mas grande parte passou pela mão dele, que foi Vladimir Calheiros, morreu e não deram uma linha. Não deram uma linha. Então acontece. Então, Pernambuco é como diz Carlos Pena, com relação ao Recife. Má para os da terra, amante dos que não.
Nós temos, inclusive, o Chaveirinho, temos fazendo história com aquele coquista do Cabo, Manezinho Araújo.
Manezinho Araújo, que era também pintor.
Manezinho Araújo. E ele, já naquele tempo, ele reclamava. Ele dizia, olha, Pernambuco não liga para mim.
Mas, Geraldo, o brasileiro, a memória coletiva do brasileiro
só por gentileza, Geraldo, escute ele aí, veja o que é que ele diz.
Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história.
Mas não adianta fazer música para Pernambuco, porque ele não toma conhecimento do Manezinho Araújo. Não. Queria que ele dissesse assim, Manezinho, olhe... Seja feliz, seu aniversário, parabéns para você. Ele dá os parabéns para mim, que não é nem aniversário mais, porque velho já é contar tempo, né? Já é passar tempo, não é maior. Ai, saudade, eu vou ficar maluco. Ai, saudade, que leva para Pernambuco.
Rádio Jornal.
Tá vendo aí, Cadu? Entre agora?
Não, eu estava interrompendo para dizer que a memória coletiva do brasileiro é muito curta para tudo, né? Não, isso que ele fala é extremamente verdadeiro, né? As pessoas esquecem com rapidez, não só na parte cultural, tal, mas também na vida pública, na política, os episódios importantes, as pessoas esquecem no conjunto da sociedade. É uma sociedade muito desigual, muito desinformada, sem formação intelectual, qualidade má da educação, contribui para isso. Bom, a minha relação com a cultura decorre da atividade que eu fui chamado para cumprir aí como agente de turismo, quer dizer, de cuidar do turismo do Recife.
Você começou pela prefeitura e depois...
Comecei pela prefeitura, né? 6 anos na prefeitura, 4 anos seguidos lá no governo do estado, foram 10 anos.
Onde é mais difícil? É localizado na prefeitura, que é um espaço menor? Ou quando você pega o estado, fica mais fácil?
Não, para mim foi fundamental ir para o município, para o Recife, tá certo? E eu não sabia nada, nem de uma coisa, nem de outra. E fui procurar entender os processos, pedi um tempo e, com uma equipe boa, consegui montar, com assessoria, nós começamos a trabalhar. E eu descobri imediatamente que a cultura popular era a base fundamental para a gente vender um destino turístico. Além dos outros requisitos que nós precisamos ter, você sabe disso, precisa ter infraestrutura, precisa ter hotelaria, precisa ter gastronomia, que é cultura também. Enfim, mobilidade, né, segurança, são elementos essenciais para você ter um destino turístico. Mas se você tem, como nós temos no Nordeste, especialmente Pernambuco, uma cultura que tem sido preservada e mantida e transmitida, e eu acho que aí a gente deu uma colaboraçãozinha nessa transmissão dessa cultura, que é importante para a preservação desses valores. E aí eu acho que a gente teve sorte, né? Porque a gente começou a fazer no São João em 93, que não tinha praticamente, eram pequenas manifestações nos bairros, mas não tinha um grande evento de São João do Recife, tinha Caruaru, tinha outras cidades, né, lá em Petrolina, no Sertão, Pesqueira, Arco Verde também já tinha alguma coisa, e nós fizemos uma grande festa, tínhamos começado a restauração do bairro do Recife, pelo lado do Arsenal da Marinha, e fizemos ali onde, no Cais da Alfândega, que ninguém nem sabia o que era Cais da Alfândega, fizemos uma parceria com a Rede Globo, que comprou o nosso projeto, o Talma veio aqui, e queria gravar um programa, né, e disse que se a gente cumprisse certas exigências técnicas, eles fariam o programa dentro da festa do São João nosso, que era o São João do Boi Voador. Eu não sei se você lembra, né, que nós fizemos aquela coisa lá do hotel, puxamos um boi voando de noite, iluminado. É um negócio interessantíssimo. E eles vieram e fizeram, mas aí eles chamaram insistentemente e deu uma multidão. E aí isso foi que me deu... esse cara tá querendo fazer as coisas. E daí em diante a gente foi embora. Veio carnaval. Uma
o
coisa
seu esforço,
também.
Eu me lembro quando o Calbi Peixoto resolveu gravar uma música para o Recife Antigo, você deu plantão de 3 dias lá na
não,
frente
foi
de
você,
João da
Fundil.
Sim, mas você era o secretário.
Nós fizemos Dançando na Rua. Né? Peixoto. fez uma música, fez uma letra. É, Edson Rodrigues fez o arranjo e a gente gravou.
Mas o Dançando...
Aí, Dançando na Rua. Dançando na Rua era no bairro do
Recife. A do Recife Antigo foi de Fernando Azevedo, né?
Aliás, de Fernando Azevedo.
É, exatamente.
Fernando Azevedo. Eu confundi. É Fernando Azevedo que fez a letra. Que é boêmio, médico. E aí eu vim aqui falar com você para Galbi gravar. Que a gente ia fazer uma grande festa de final de ano no Dançando na Rua. Que a gente fazia de setembro a março. Que é uma coisa importante. É você ter um calendário de eventos. E isso a gente conseguiu manter durante muito tempo. A gente tinha no bairro do Recife muitas atividades e tinha dança de salão na rua, que a gente chamava Dançando na Rua. Fazia toda quinta-feira, das 19 à meia-noite. Nos finais de ano, a gente fazia um Réveillon na quinta-feira, se fosse o momento mais próximo do Réveillon, uma grande festa. Foi quando eu via você e você fez um meio de campo com o Galbi Peixoto e ele veio e gravou. O maestro dele fez um arranjo, botou umas franjas no arranjo de Edson, a estrutura do arranjo de Edson foi mantida e gravou. E é um sucesso, entrou inclusive naquele disco dos 21 sucessos de Galbi Peixoto. Mas você teve um papel importante nisso.
E eu lhe pergunto, professor Leonardo Dantas, o que a gente às vezes lamenta é as sucessões que não dão continuidade. Né? Se a gente quiser uma coisa muito viva na nossa memória, nós temos a Rua do Bom Jesus, como ficou naquele tempo, né? E como ela foi apagada na gestão seguinte, como que não, nada tivesse sido feito.
O negócio, quando entrou o PT, era a ordem, era desfazer tudo que Cadoca tinha feito. Isso não existe, né? É uma coisa, não tem sequência, é uma irresponsabilidade.
Oi.
Pronto, a Rua do Bom Jesus, na realidade, começou com um movimento meu, com a descoberta da sinagoga.
A sinagoga, é verdade.
Que foi um trabalho realizado pelo meu professor, pelo meu mestre de história, Zé Antônio Gonçalves de Mello. Ele passou 40 anos estudando esse assunto e localizou a casa, o que funcionava uma firma chamada Imel, uma firma de material elétrico, que teria sido o primeiro local onde foi a primeira sinagoga das Três Américas. Não é do Brasil, não, das Três Américas. Isso ele apresentou perante o Instituto Histórico Brasileiro, depois apresentou aqui no Instituto Arqueológico, na administração de Jarbas foi colocada uma placa, e em 1992, quando o mundo judaico comemorava o Sefarad, isso é, a expulsão dos judeus da Espanha, nós fizemos o lançamento do livro Gente da Nação, lá no meio da Rua do Bom Jesus, com a presença inclusive de um grande escritor judaico, que era Elias Lipner, que veio de Israel para fazer esse lançamento. E a partir daí, um grupo liderado por Germano Raiut fez aquelas placas que nós havíamos bolado, desenhadas por Bernardo Dimenstein, na Rua do Bom Jesus. Rua do Bom Jesus, antiga Rua dos Judeus. Então, aquelas placas foram colocadas ali sem ordem de ninguém. Sem ordem da prefeitura, sem ordem de ninguém. A gente chegou lá um sábado, Bernardo de Mestain desenhou as placas, Ferreira queimou lá no forno dele, Germano pagou o material e pagou os operários, e a gente chegou lá no sábado de manhã, foi cortando as paredes e colando, Só não colamos na hoje Galeria Ranulfo, porque a gente teve pena, que era uma parede toda de azulejo, a gente ia quebrar o azulejo. Então, mas botamos inclusive no prédio da antiga sinagoga. E com isso aí chamou a atenção para a antiga Rua dos Judeus. E daí houve um movimento inclusive da Rede Globo, que entrou no meio, né, que pintou toda a Rua do Bom Jesus. E com isso, e despertou para aquele prédio, que veio depois ser desapropriado na administração de Roberto Magalhães Melo e entregue em comodato à Federação israelita de Pernambuco, que até hoje utiliza como sinagoga.
Vocês tiveram, no seu caso, teve facilidade com as empresas privadas de colaborar, que o resto do mundo tem muito isso, né?
Rapaz,
um dia desse estive, até com certa felicidade, estive em Triunfo, a cidade toda pintada. Teve um
empresa. Nós tivemos, na sequência, né, a partir de 93, 94, ela foi toda restaurada, repintada.
Com as cores.
Com as cores e com parceria com a iniciativa
privada. Era o projeto Cores não sei o quê.
Isso foi feito a partir de 94. 93.
Na realidade, respondendo a sua pergunta, eu não posso dizer que tive apoio e não posso também dizer que não tive apoio. Por exemplo, Chiquinho Araújo, das Casas Zé Araújo, foi quem patrocinou a primeira Frevioca. Patrocinou a primeira Frevioca e aí nós botamos, criamos a Frevioca e Chiquinho Araújo participou da primeira Frevioca com as Casas José Araújo. A Frevioca, todo mundo está lembrado, eram 32 músicos em cima de um caminhão com Claudionor Germano. Germano e Ademir Araújo, e a gente percorria a rua da cidade. Era só para ser no centro do Recife, que aquilo era um instrumento de animação do centro do Recife. Mas depois muita gente entrou no meio e levaram para tudo que era subúrbio, e hoje a Frevioca está simplesmente menosprezada. E quando da venda da CTU, venderam a Frevioca como ferro velho. Como ferro velho.
Eita, doutor Rodrigo Novaes, como é que estamos no turismo? Que eventos o senhor fez até agora, o que o senhor mais gostou e o que vai gostar daqui para frente?
Geraldo, bom dia a todos. É uma honra receber esse convite para participar desse debate, né, ao lado de figuras aí tão importantes, e professor Leonardo, meu amigo Cadoca. Eu estava ouvindo falar aqui sobre a cultura, né? Eu tenho dito que o turismo de Pernambuco tem alma, né? Além das paisagens, da praia, do mar, do sol, de tudo, a gente tem alma, porque Pernambuco é um estado verdadeiramente diferenciado em relação à sua cultura. Em relação às festividades, somente para falar das festividades, a gente tem estado que tem carnaval bonito, tem outros estados que tem o São João bonito, a gente tem o Carnaval bonito, a gente tem o São João bonito, a gente tem a Paixão de Cristo no meio delas, encenada no maior teatro ao ar livre do mundo. Depois disso, a gente tem uma feira de artesanato, que é somente a maior da América Latina. E logo depois, a gente tem um festival de cultura, que é o maior do Brasil, que acontece no interior de Pernambuco, lá em Garanhuns, o FIG. Quer dizer, não é um estado comum, não é? Realmente, nós temos orgulho, esse bairrismo que nós temos. Não é à toa.
É bom dizer que o fim vingou, não é? Não é, cara? Que, inclusive, na época de Cadoca, ele foi espalhado. Né?
Não, ele vingou, ele antecedeu a nossa chegada e nós criamos um circuito do frio, circuito que incluía as festas existentes. E preservamos o Festival de Garanhuns, que tinha características próprias. A gente apenas financiava, ajudava na produção. Agora, criamos Gravatá, Pesqueira, Triunfo e Taquaritinga. Passávamos um mês e meio fazendo isso, interiorizando
os festivais. Os festivais nesses municípios, eles continuam acontecendo e contam com o apoio do governo do estado, não mais no formato do circuito do
nome,
frio. Mas, por exemplo, Triunfo continua lá com o circuito do frio de Triunfo.
Triunfo tem a festa do estudante.
Mas tem a festa
tem mais de 50 anos.
Mas é um festival do frio também. Existe um dia que é do estudante e o restante funciona como um festival de cultura também. Então, de fato, voltando aqui para o raciocínio, a gente tem um primeiro semestre, Geraldo, com muitos atrativos, e isso faz do nosso estado um estado verdadeiramente diferente, né? Depois, no segundo semestre, a gente tem o verão, né, com nossas praias, com nossas paisagens no interior do estado, com nosso microclima em alguns lugares, com o bioma da Caatinga, com as nossas cachoeiras do Agreste, com artesanato, são vários atrativos, né, que acabam por atrair muitos turistas. É fato que é preciso que aí seja feito muito mais, que a gente consiga atrair cada vez mais turistas. Existe um problema crônico, que não é pernambucano, é brasileiro, da dificuldade de atração de turistas estrangeiros. É uma vergonha, por exemplo, que a gente só atrai 6 milhões e meio de turistas estrangeiros. Mas isso tem um porquê. A gente investe 8 milhões de dólares em promoção internacional, enquanto a Argentina, que está em crise, investe 60 milhões de dólares, enquanto o México investe 120 milhões de dólares. Isso faz com que a gente receba menos turistas do que o elevador da Torre Eiffel, por exemplo, o Brasil todo, com 8 mil e tantos quilômetros de costa, receba menos turista do que o elevador da Torre Eiffel. Então, é algo marcante que precisa ser desafiado, né? Isso é uma situação.
Mas essa semana nós fizemos um debate aqui sobre o turismo e houve uma reclamação de algumas pessoas dizendo por que se fala tanto para a Zona Sul e não se fala para a Zona Norte. E aí eu fico pensando assim, até tratamos disso, se Itamaracá fosse no Chile, fosse na Argentina, será que era tão apagada aquela ilha? Porque tudo que se faz para aquelas bandas dá certo, né?
O fato é o seguinte, que a gente tem um litoral sul, né? Itamaracá teve seus tempos áureos, né?
Teve bons momentos.
Década de 90.
Reginaldo Rossi morando lá, fazendo música para lá.
Década de 90, até as 80, festas. Até 80. 80, início 90, a gente tinha alguns produtores que faziam eventos lá grandiosos, festas de shows, enfim. E a gente tinha aí essa força do turismo em Itamaracá. Fato é que Porto de Galinhas acabou substituindo o que era para se somar, acabou havendo uma substituição, o Litoral Sul ganhou muito destaque. Hoje a gente tem Porto de Galinhas consolidado como um case de sucesso, 17 resorts, mais de 200 hotéis, pousadas, é algo realmente, recebe 1,5 milhão de turistas por ano.
Maria Farinha, o turista
marcante. Em relação ao Litoral Sul, Porto de Galinhas, Carneiros também está se consolidando, né? Já está bem avançado. Então, o Litoral Sul tem características que acabam atraindo mais turistas e a iniciativa privada acreditou. Uhum. O Litoral Norte, a gente acabou ficando sem a condição de poder fazer essa parceria com a iniciativa privada por conta, no caso de Itamaracá, por conta da presença do presídio, né? Então, você atrair um resort para uma ilha, por mais bela que seja, que tem problemas sociais graves, realmente difícil. A gente tem Igaraçu, que é sítio histórico, né, com a Igreja Cosme Damião, mais antigo funcionamento do Brasil. Você tem a Ilhota da Coroa do Avião, você tem o ecoturismo em Goiânia. Então, tem muita coisa boa para ser explorada no Litoral Norte. É preciso que haja um trabalho estruturante, é preciso que se enfrente os problemas sociais, porque o turismo com a coisa da transversalidade, né? Acaba, se a gente não tem saúde, se a saúde está problema, a gente afeta o turismo. Se a gente tem problema de criminalidade, a gente afeta o turismo. Então, é preciso que Itamaracá enfrente seus problemas sociais que ela tem, né? É preciso que a gente consiga tirar aquele presídio de uma vez por todas da ilha, para que a gente consiga, junto à iniciativa privada, tocar projetos estruturantes no sentido de ativar a ilha. A gente teve um investimento lá recente de 12 milhões de reais no Forte Orange. Uhum. Um equipamento belíssimo, né? E que ficou sem utilidade, sem utilização. Foi devolvido ao município, né? E não se conseguiu criar um modelo de gestão capaz de poder ativar aquele equipamento.
São coisas diferentes. O turismo da Zona Sul, ele é mais do conforto, da diversão. A Zona Norte tem muito mais história, né? No caso que você falou de Igaraçu.
Mas não tem estrutura.
Esse é que
nunca
é o problema.
Teve. A ilha era de veraneio. Uhum. Não tinha hotel, tinha um hotel, algumas pousadas.
E o Otacílio?
Né? Coisa pequena. Por que o lado de cá cresceu? Porque a economia da região cresceu. O desenvolvimento de Suape, chegada de novas empresas e o próprio município, né, é um município forte economicamente, né, tem o turismo hoje com esses hotéis todos que ele falou, mas que lá atrás, com muita dificuldade, hoteleiros seguraram aquela barra.
Você tem até o Amoaras que está aí, mas está vazio.
Sim, mas
não vão.
É isolado.
Você teve o Gavoa, que terminou falindo.
Mas isolado. Porto de Galinhas, eles construíram vários hotéis, né, quase que ao mesmo tempo, e lutaram muito para consolidar.
Eu acho que é isso que Cadoca falou sobre a força econômica de Pojuca.
De cá vai crescer.
A força econômica de Pojuca, sem sombra de dúvida, foi fundamental para que houvesse lá o enfrentamento dos desafios e a estruturação. Mas eu reputo que a iniciativa privada investir em Porto de Galinhas porque era um ambiente bastante favorável. Quer dizer, você tinha as belezas naturais e não havia problemas sociais importantes. Então, se encontrou um ambiente favorável. No caso de Itamaracá, né? Houve investimento, houve quem acreditasse, os empreendedores, mas existem problemas sociais que precisam ser enfrentados. Então, a gente acaba tendo essa dificuldade. Gente tem projeto para a Ilhota da Coroa do Avião, de requalificação daquele espaço. Né? Já existem alguns investimentos, para esse Juliana, Mauro Catamarantus investiu agora em Igaraçu, tem lá um equipamento importante que foi criado com a Marina, com toda uma casa de recepção, etc. Então, aos poucos, a gente imagina que a gente vai conseguir enfrentar isso. Goiânia agora, com o crescimento econômico de Goiânia, Goiânia. Isso certamente a gente vai ter um impacto. A economia
cresce por lá de cá, esse novo polo, isso vai.
Certamente a gente vai ter um impacto positivo no litoral norte. Então,
mas falta também estrutura comum, por exemplo, Ponta de Pedra, que é uma coisa linda.
É verdade.
Mas tem um esgoto a céu aberto. O esgoto de Ponta de Pedra despeja nas pedrinhas. A Prefeitura de Goiânia, com todo o suporte que a Fiat está lhe dando, não vem investindo no saneamento básico de Ponta de Pedra.
Pois é, então existem esses desafios que acabam tendo, por conta da tal transversalidade, efeito negativo sobre o turismo.
Como estamos falando de turismo, cultura e história, o nosso Leonardo estava falando um pouco aqui de ruas do Recife que mudaram de nome. Tentaram mudar o nome da Rua Nova, foi...
Não, a Rua Nova chegou a ser mudada várias vezes, né? Uma delas, como morreu o presidente da Paraíba, João Pessoa, foi assassinado ali em 1930, mudaram para... Mas demorou pouco, não...
Mas chegaram a botar placa, tirar a placa?
Sim.
E depois voltaram com a placa para a Rua Nova?
Ninguém chamava. Ninguém chamava, como Estrada de Miribeira. Mas Mascarenhas de Moraes pouca gente chama. O pessoal chama Estrada de Miribeira.
Estrada Velha de Água Fria?
Estrada Velha de Água Fria. Ah, como se chama a Estrada de Bibiribe, que virou a Avenida de Bibiribe. A Estrada de Belém, que quiseram mudar várias vezes e não deu. A Avenida Caxangá, quiseram botar Augusto Lucena, mas não foi para frente.
A Estrada de Aldeia mudou de nome, só que ninguém... agora é Torquato de Castro.
Não, né? não vai chamar.
Ninguém chama, né?
Ninguém chama.
Não adianta fazer isso, né? Agora, cada
é a força do costume aqui.
É o consul de. Aquilo que a gente aprendeu na faculdade, o consul é tudinário.
O
direito consul é tudinário.
É forte.
Agora, algumas coisas que tiveram continuidade. Por exemplo, o Papangu de Bezerros. Como foi a ideia do Papangu de Bezerros?
Antes, eu quero registrar aqui que a Fenearte foi criada no primeiro governo, no segundo governo Jarbas. Geraldo Farias teve um papel importante, mas foi feita pela minha secretaria na dedo de pé.
É bom dizer que a FENEARTE é um sucesso.
Já fomos ousados na saída. Nós chamamos de Feira Internacional do Artesanato. Depois, e não era. Depois ela se consolidou. Esse aí, todos os governantes, por exemplo, Eduardo, quando assumiu, deu carga e ela cresceu. Tá certo? Outras coisas... Não, isso não ocorreu. Agora, o Papangu, Lucas, não sei se você conheceu o Lucas Luquinhas, que era o prefeito de Bezerros, era eleitor de Inocêncio, e aí chegou na secretaria, me pediu uma audiência, faltava-se acho que 2 meses para o carnaval, para me contar a história do Papangu, que Bezerro terminou cristalizando lá, mas é uma coisa, uma manifestação de todo o Agreste, né, daquela região toda e tal. E aí ele queria que a gente fizesse alguma coisa. E a gente coincidiu que a gente tinha uma programação ali chamada de interiorização do carnaval. Aí nós fizemos o Papangu, fizemos em Pesqueira, fizemos em Triunfo, os Caretas de Triunfo, e fizemos Nazaré da Mata, Festival dos
Papangu em Bezerros.
Babangu em Bezerros.
É bom
Nazaré da Mata.
Pesqueira mantém um carnaval muito forte.
Caiporas.
Caiporas.
E fizemos aqui em Goiânia os Caboclinhos. Então, o desenho era esse. E a gente apostava que Bezerros ia crescer, mas estourou. Já no primeiro ano foi um sucesso. Eu trouxe um bocado de jornalista do Sul, a Folha de São Paulo, primeira página. Né? Papanguzão lá, ninguém sabia o que era Papangu, os caras explicavam.
E aliás, a festa Papangu. Não tem nada de Papangu, né?
Não tinha.
É uma festa de mascarados.
De mascarados, mas no começo teve alguma coisa, porque o próprio prefeito ele saía de Papangu, né? Sempre, desde a infância. E aí fizemos e detonou e virou realmente um grande polo hoje do carnaval de Pernambuco.
O Nazaré da Mata.
Nazaré da Mata.
Os caboclos de o Maracatu Rural.
Mas Nazaré da Mata tem
segunda-feira.
Tem uma coisa mais importante. Jaime, que era o prefeito, também era apaixonado pelos maracatus e a gente investiu permanentemente. Hoje tem lá, com vida ativa, 18 maracatus. Eu, inclusive, como parlamentar, mandei muitas verbas, quer dizer, em valores pequenos, mas regulares, para a manutenção dos maracatus.
Secretário Rodrigo Novaes, O senhor tem muitas boas intenções com a memória de Luiz Gonzaga. Pode falar um pouco dela?
Pois é, esse ano a gente teve um episódio diferente. Foram 30 anos da morte de Luiz Gonzaga. E a gente fez uma exposição lá no Carte Sertão durante 2 meses, né, falando a história da criação da Missa do Vaqueiro de Serrita. E aí contou um tanto a história de Luiz Gonzaga, do mestre, como também do padre João Câncio. E agora, no final do ano, dia 13 agora de dezembro, é o aniversário de Gonzaga. E ano que vem...
13 de dezembro.
E ano que vem é a missa, 50ª missa do vaqueiro de Serrita. Então, além de naturalmente a gente precisar exaltar as figuras, personagens que participaram tão ativamente, com tanta força da cultura, enfim. O mestre Luiz Gonzaga é uma coisa que transcende, né, a Pernambuco e, enfim, cantou genuinamente as nossas tradições, o nosso trejeito, nossa fauna, nossa flora. Então, e a gente está vivendo um momento especial justamente por conta dessas datas. Então, a gente tem promovido essa exaltação à figura de Gonzaga também como um meio de poder promover o turismo interno. Esse intercâmbio cultural é fundamental. A gente tem um estado com 9 milhões e meio de habitantes, quase a mesma quantidade de habitantes de Portugal, que tem 10 milhões e meio, um território compatível com o de Portugal, mas as pessoas do Recife não conhecem o interior. Se você perguntar, amigos meus que eu pergunto, você conhece o interior? Eles dizem, rapaz, fiz uma viagem, cheguei quebrado. Que viagem longa, você foi onde? Fui em Caruaru. Né?
Quer dizer, as pessoas
não conhecem o interior do estado. Então é preciso que a gente promova esse intercâmbio.
O melhor museu de Gonzaga é o de Caruaru.
Né? Uhum. Que as pessoas conheçam o interior e que as pessoas do interior conheçam também a capital, com essa zona da mata, o Agreste. Então esse intercâmbio interno, essa promoção do turismo interno, ela ajuda a diminuir as desigualdades sociais, regionais. Né? E é fundamental que a gente invista nisso. Daí o Bora Pernambucar, que é uma campanha que a gente lançou para transformar o Pernambuco em verbo, para poder justamente convidar os pernambucanos a conhecer o seu estado, as suas paisagens, a sua cultura, a força de sua gente. Então, é a forma como a gente tem trabalhado também promovendo o turismo interno. Sem esquecer das ligações internacionais, dos voos, das conexões. A gente conquistou esse ano o voo para Santiago, no Chile. A gente está prestes a anunciar um voo para Lima, no Peru, né? Articulação nossa junto à empresa Gol. A gente tem agora o voo para Macapá, por exemplo, único do Nordeste, o voo para Palmas e Tocantins, único do Nordeste, tudo isso anunciado esse ano. Stopover da TAP, 10 frequências para Portugal, semanais. São 31 cidades dentro do Brasil, 13 ligações internacionais. Fortalecendo essa coisa da malha viária internacionalmente. Temos o aeroporto hoje, Geraldo, que é o mais movimentado do Nordeste. A gente passou Salvador até o mês de setembro em 700 mil embarques e desembarques. Então a gente vai para 8 milhões e meio de passageiros ao final do ano, desse ano. Temos um aumento de 4,1% no fluxo de turistas, 7,1% da receita de capital gasto pelos turistas aqui. Claro que ainda temos uma balança comercial defasada, que é preciso que se invista muito mais, mas a gente aponta um caminho de crescimento, de fortalecimento do turismo para Pernambuco.
Cadoca, eu queria falar do turismo de negócio.
De negócio também. Eu queria fazer só aqui uma colocação para Rodrigo. É um erro que o Brasil comete de contar turista com passageiro desembarcado. Isso é um absurdo. Não estou criticando você, não. Mas é um conceito lá de cima. Como a gente não cresce, o turismo do Brasil internacional é uma vergonha. É uma vergonha, como ele já mencionou. A cidade de Amsterdã recebe 20 milhões de turistas por ano. Barcelona, 12 milhões. Amsterdã não quer mais nem turista. Até ontem uma matéria no jornal Folha de São Paulo, mostrando que ela está trabalhando para diminuir o fluxo de turistas, porque a comunidade está se sentindo incomodada com a presença dos visitantes. Perturba a vida dos visitantes. Então, é um erro gravíssimo você contar para efeito de valorização do aeroporto, não. Mas turista não é desembarque.
Mas, Cadoca, me permita, é claro, é evidente que a gente não só tem esse dado e nem trabalhamos em cima desse dado. O que eu estou querendo dizer...
O erro não é seu, não.
Eu sei, eu sei.
Isso é cometido nacionalmente.
É que o aeroporto do Recife cumpre um papel, né, e fortalece, claro. No que fortalece nas conexões
não tenho
e na logística, sem sombra de dúvida, isso tem um efeito sobre o turismo. Né?
Claro, claro.
O Amazonas, que entrou agora na polêmica do mundo todo,
pessoal insiste.
Por que o Brasil não mostra mais o Amazonas? Porque eu vou lhe dizer, a Amazonas tem muita coisa boa para se ver. Um passeio naquele rio é um negócio do outro mundo.
Mas as outras cidades têm mulher, né? Tem mulher. Mas então isso... o turismo no Brasil, só mostra as praias, a mulher. Não,
isso caiu muito, já mudou esse conceito, já mudou. O turismo sexual acabou. Não é sexual. Nós temos qualidade, a gente não tem, não está sabendo, é vender. O Rodrigo levantou isso. Não se faz investimento lá fora. Não se vai ao consumidor final.
Você sabe quanto é que a Embratur tem para promover o turismo do Brasil no mundo todo? 10 milhões.
Não vale nada.
8 milhões de dólares.
E existe isso?
Argentina, mano? 60, o México, 120.
É ridículo. E não é só desse governo, não. De todos os governos, ninguém quis fazer. Eu passei 10 anos...
O projeto Aquarela, Cadoca deve lembrar.
Agora, o Bolsonaro meteu a caneta e fez. Eu tentei com Lula, não consegui. Com Dilma, não consegui. Com Michel, não consegui. Eu entrei com um projeto em 2004, para acabar com visto para 5 países importantes como fornecedor de turismo no mundo. E, por besteira, por vaidade, né, por causa da reciprocidade, né, a gente não fez. Agora foi que fizeram. Estados Unidos, Japão, Austrália, Canadá. Né, que é, isso vai melhorar o fluxo turístico.
Cadoca, o hino mais conhecido dos estados brasileiros é o hino de Pernambuco. Como foi possível fazer do hino de Pernambuco, o sucesso de carnaval, que foi a música mais tocada num carnaval do Recife?
Foi gravar em vários ritmos e divulgar.
Alguma dificuldade com o autor da música?
Não, nenhuma, zero. Acho que era de domínio público.
Não era domínio público, mas o estado de Pernambuco tem os direitos autorais comprados ainda na época... de Roberto Magalhães.
Lá em 80 Robert, aí...
Foi, ele pagou a um... Eu me lembro que foi uma negociação feita pro Zé Jorge, que se pagou. O Nicolino Milano e todos têm mais de 62 anos de mortes. Agora, o que eu tô lembrando aqui, vocês não têm... ninguém tocou aqui até agora, foi de um aspecto cultural mesmo, que muita gente que chega ao Recife não vê atrás de praia.
É verdade.
Eu faço parte do Instituto Ricardo Brenan e testemunho isso diariamente. Lá. Que o investimento de um homem só, um desprendimento do homem só, ele é o único homem no Brasil que pegou parte da sua fortuna, e não é pouco, não. São muitos milhões de dólares, e criou aquele instituto. E o instituto hoje já está próximo a atingir a 3 milhões de visitantes.
Realmente é uma coisa louvável que não tem que ser aplaudido.
Não é como se chama, gratuita entrada. Começou, entrada é paga.
Nós estávamos... E é mais conhecido lá fora do que aqui, né?
Sim, ele é
conhecido. Hoje já é bastante conhecido.
Ele é considerado.
O pernambucano descobriu.
Ele é considerado como o mais importante museu pela TripAdvisor da América do Sul. Mas, voltando àquela história. Na realidade, os naturais da terra pouco conhecem sua terra. Chegue em Lisboa e pergunte a qualquer lisboeta, a qualquer alfacinha, onde é Monsarrat, que é uma das aldeias mais curiosas, mais belas, onde é Piodão. Não sabe. Uhum. Chegue no Rio de Janeiro e pergunte quantos foram ao Pão de Açúcar. Então, chegue no Recife e pergunte quantos foram o Instituto Ricardo Brenan. Ainda é muito curto os números. Mas eu também chamo a atenção que uma das coisas mais arraigadas culturalmente no inconsciente coletivo de nossa gente é o paladar. Veja que nenhum restaurante estrangeiro, restaurante francês, restaurante alemão, restaurante... A não ser chinês, porque o preço é mais barato. Chega a superar um restaurante da carne de sol, da buchada, da feijoada. Me lembro ainda do tempo da feijoada do Jaime e outros tantos. E outros tantos que marcaram com pratos regionais.
Olha, Cadoca, naquele tempo, e eu não sei, essa ideia prosperou e está dando certo aí, o Sabor de Boteco. que nós até conversamos.
É verdade.
No bar de Dona Nezinha.
Dona, né? Nezinha, a gente frequentava o bar de Dona Nezinha. Era um bacalhau, era um arrumadinho de bacalhau.
Arrumadinho de bacalhau.
Era uma coisa fantástica.
Olha, era um de bacalhau, um de charque e um de carne de sol.
A gente frequentava semanalmente. Às vezes
eu levei lá Mário Covas.
Você levou gente que só.
Eu levei lá no tempo dos sequestros, eu fui com o Zé Paulo Cavalcante e seu João Carlos. Aí quando chegamos lá, estava Ayrton Marques, belo, homem da Polícia Federal. Aí quando ele viu o Pai Mendonça entrando no bar da Dona Nezinha, ele disse: "Seu João Carlos, o que é que você está fazendo aqui?" Aí João Carlos disse, Pai Mendonça disse: "E o senhor não está aqui?"
Mas era muito bom. A comida, ela segurou até o finalzinho.
Exato.
Ela morreu.
E eu lhe pergunto, essa coisa prosperou. Hoje você tem
hoje
concursos
tem
que são muito, feitos
tem
aí.
Bastante. Né? A gastronomia é também um elemento importante, né?
Fundamental.
Você tem cidades mundo afora que, por exemplo, São Sebastião na Espanha, ela vive. Tem muita coisa, tem história, tem tudo, mas a gastronomia se sobressai. É o cavalo. Vai na frente. O chamamento para o turismo.
A gastronomia portuguesa.
É portuguesa.
Quando você que chega Peru no exterior, também, né? Você procura Peru, logo Peru, um restaurante português.
Lima não tem comida, né?
Comida, isso.
De boa qualidade.
Fundamental. Uhum. Gastronomia, cultura, na hora
no
que
seu sertão, tudo. Diga um babão do sertão aí para nós.
Bar de Betinho. Bar de Betinho, lá em Floresta. O melhor bar do planeta Terra.
Se come muito bem em Garanhuns hoje. É,
lá tem um bode assado que não existe.
Ouricuri tem um bode assado muito bom também.
É, Araripina
mas,
tem.
Mas, Geraldo, eu queria.
Tem também muito
bom. Falando de bar de coisa boa, mas eu. Ontem a gente pesquisando as coisas nos meus afarrábios, aí eu encontrei uma matéria da Folha de São Paulo, do dia 1 de junho de 2000, que era a abertura da folha da feira de Hanover, que foi uma coisa mundial, não sei se você lembra disso, que tratava de, o tema era humanidade, natureza e tecnologia. E Marco Maciel teve um papel importante na organização da representação brasileira lá. E evidentemente que ele introduziu Pernambuco. Jarbas ajudou nisso também, nessa coisa. E nós fomos encarregados, quer dizer, Pernambuco, de fazer a abertura dessa feira. Era uma feira que tinha 195 países com estande, durou 156 dias, e nós fizemos a abertura, sabe com quem? Com o Maracatu, Estrela Brilhante de Olinda, e uma orquestra de frevo, Tropicália. Quer dizer, uma coisa mundial, foi transmitido pela televisão para 1 bilhão de pessoas. E eu estou fazendo isso até, lembrei, porque diziam que Marcos nunca se interessava por Pernambuco. Era um detalhe, evidente. Mas foi ele que articulou isso e botou Pernambuco para fazer a abertura.
A visão do aeroporto de Petrolina é um fato.
Então eu estou resistindo.
Perguntando por que uma pista tão grande, e ele disse, eu tenho que exportar.
E nós fomos e foi um sucesso a abertura.
E logo aí o maestro Spock. Em todo lugar que ele aparece. É um sucesso.
Sucesso. Foi comigo para Roma, na Praça Navona. Fizemos um show com o Maestro Spock.
Meus amigos, o tempo passou.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.